Nesse podcast, a gente vai falar sobre a importância das competências para a qualidade da empresa. A gente vai falar sobre universidade corporativa.
Está começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre qualidade, excelência e gestão.
Olá, eu sou o Geiso Alenhart de Bastiani.
Eu sou a Manise Carla.
E eu sou o Rodolfo Paludetto.
Seja muito bem-vindo ao Qualicast. E aí, Monize? Fala, Rodolfo, tudo bem?
Tudo bem, você?
Ah, muita animação,
certo,
né?
Você tá animação.
Percebam, você que tá ouvindo aí no Qualicast, percebam o nível de animação na sala. A gente tá aí, brabo, porque a gente parece que a gente grava podcast e eles nunca acabam.
Nunca acabam.
É graças isso. A Deus, né? O cara tá ouvindo e fala assim, que bom que você tá gravando, eles estão ouvindo aqui.
Pô, mas esse último trimestre, com o primeiro trimestre aqui de 2024 também,
foi
meu Deus
loucura,
do céu.
Foi uma loucura, cara.
E a gente grava. Não, mas só tem mais dois gravados. Pô, mas a gente gravou 10. O que que aconteceu com vocês? Vocês jogaram fora?
Demarquinho, porque... fala assim, a gente gravou 10 há 6 meses. Parece tudo que foi ontem, né? Essa loucura. Mas nós vamos pro tema, Onis. Não vamos escapar do tema. Estamos com o Rodolfo aqui. A gente vai falar de universidade corporativa. E o que que isso tem a ver com a qualidade? Por que que isso influencia positivamente a qualidade? E se você tem que ter ou não uma universidade corporativa? É muito legal falar disso. A nossa universidade corporativa aqui está passando por reformulação. Isso inspirou a gente também a trazer um tema que quase todo cliente precisa, né?
É, quase, né?
Não, você que tá ouvindo a gente, não.
Quase ninguém precisa.
Uma pequena parcela.
E não é de universidade corporativa, precisa desenvolver competência, né?
E reter conhecimento organizacional, cara. Essa foi uma coisa que eu tava falando com o Rodolfo, ele falou, cara, mas tem a questão... Porque a gente tava falando bastante competência, né? Mas ele falou, pô, mas tem a questão da retenção do conhecimento organizacional. E realmente, cara, como... As empresas sofrem com esse tema, né, cara?
É. Porque se você, por mais que você tenha processos estabelecidos, existem nuances nos processos que algumas vezes não estão ali documentadas, né? E se você cair na loucura de querer documentar cada vírgula que acontece, você vai ficar maluco, não vai acontecer. Primeiro que você não vai conseguir, segundo que você vai fazer um processo que ninguém lê. Como, né, fazer esse o conhecimento girar dentro da empresa, né? Pô, isso é um desafio muito legal, a gente vai falar disso hoje. Tamo com quem aqui, Monize, hoje? Um cara inédito aqui no podcast.
Inédito.
Não aguento mais gravar com esse cara.
A gente tá com o Rodolfo Paludetto, CEO do Saber Gestão, auditor líder em sistema integrado de gestão ISO 9001, 14001, 45001, auditor na 17025 e na IATF 16949, especialista em gestão de qualidade de processo com mais de 15 anos de experiência em indústria, consultor, professor, músico, pai do Miguel e corintiano, que eu sempre gosto de dizer.
Ela gosta de ressaltar o sofrimento. Mas tá começando, quer dizer, o trimestre ainda não tá sofrendo tanto.
É que o corintiano é aquela qualidade, leia-se, resiliente. Essa é uma qualidade do cara. Ele já participou com a gente, chefe, eu entendo porque você tá aí um pouco exausto de gravar com o cara, porque ele já gravou 9 episódios de Qualicast com a gente. É veterano, tá quase tomando nosso lugar aqui, assumindo o Qualicast.
Se Deus quiser.
Esse aqui é o 10º e ele tá empatado com o Rogério Meira, viu?
Ah, Rogério,
voltar a gravar com a gente, hein, cara?
Abre o olho, irmão. É, bicho.
Abre o olho, tá puxando seu tapete.
Os caras tão querendo te derrubar, Rogério Meira.
Tô te passando.
Eu não queria falar nada, não, mas os caras tão querendo te derrubar.
Inclusive, em 2024, logo no comecinho do ano, a gente gravou um falando sobre o plano anual da qualidade, que eu acho que faz muito sentido. Esse é um dos assuntos que tem que estar ali dentro do plano anual da qualidade, que é as competências, né? A gente tem que estar olhando para isso também. Esse é o episódio 146, indico para você, anota aí para você ouvir. Se esse é o primeiro episódio que você está ouvindo, não deixe de ouvir os outros.
Muito bom. Para você que tá ouvindo a gente já falou de competência em outros podcasts, então vamos continuar esse assunto, né? Hoje trazendo um pouco mais, falando de universidade corporativa, que é uma das maneiras de você resolver o problema de gap de competência e retenção de conhecimento, não a única, mas é uma maneira eficaz, né, que ajuda você a fazer isso. E você falou do plano da qualidade, é bom lembrar que todo colaborador também tem que ter um plano de desenvolvimento. E por que que isso é importante? Porque dentro da ISO 9001, a matéria competência, da 9000 na verdade, toda norma tem uma disciplina que exige uma série de competências que o profissional tem. Isso nunca é bem resolvido nas organizações. Você pode perceber que quando você chega lá, Até tem lá, o cara fez o treinamento, mas o treinamento foi eficaz ou não, uma resposta quase nunca vem, o Rodolfo, que é o auditor, sabe disso. Se aquele treinamento cumpriu o papel para qual ele foi contratado, também uma resposta quase nunca vem. O cara fez o treinamento e depois de 3 dias saiu da empresa, daí foi um investimento num treinamento às vezes caro. Então, quando a gente fala de universidade corporativa, né, a gente vai falar hoje sobre o tema competência. Eu acho que a gente está buscando resolver um problema que é meio crônico nas organizações. Ou estou viajando?
Não, com certeza. Na verdade, você trouxe o assunto do plano anual. Normalmente, quando a gente tem uma estratégia nova para a organização, surgem nuances que a gente ainda não tem competência para executar. Por isso que desenvolver competência sempre vai estar em pauta em qualquer contexto, principalmente nesse começo de ano. Surgiu diversas questões que a gente tem que fazer além daquilo que a gente fez no ano passado. Então, a gente tem que desenvolver o nosso time. E fazer treinamento, registrar lista de presença, dar um certificado, nem sempre é só isso que resolve. Quer dizer, faz parte. Às vezes, a gente, o que você falou de... Muitas vezes, na hora da auditoria, a gente... Ah, tá aqui a lista de presença, ele participou, mas ele resolveu, ele gerou o valor que precisava.
Então, aprendeu, ele sabe fazer depois que ele treinou.
E muitas vezes, Jason, a gente se ilude achando que colocar o cara numa sala e ele estuda, ele já sai pronto dali. E tem várias características importantes no fazer ou no desenvolver essa competência que a gente tem que trabalhar. E eu acredito que a gente vai conversar bastante sobre isso hoje.
Legal. Ô, Mo, vamos apresentar o tema, então?
Vamos. Eu queria trazer até um pouco da ISO 9000. Termo competência, ela traz duas vezes. No item 2, onde ela fala dos conceitos fundamentais. Aí eu tô falando da fundamentos e vocabulários, tá, gente? Da ISO 9000. No item 2, ela fala de conceitos fundamentais. No item 2, inclusive, é onde ela explora ali os princípios da qualidade. E no item 3, ela define termos, né? Termos para ação, diversos termos ali. E competência, ela aparece nesses dois cenários, tanto no conceito fundamental da ISO, como também na definição do termo. Começando em conceito fundamental, a ISO 9000 diz o seguinte...
É o item 2253, né?
Isso, item 2253. O SGQ é mais efetivo quando todos os funcionários entendem e aplicam as habilidades, treinamento, educação e experiência necessários para desempenhar suas funções e responsabilidades. É da responsabilidade da alta direção oferecer oportunidades para as pessoas desenvolverem essas competências necessárias.
Ou seja, é culpa do chefinho, mulher.
Resumiu.
Você é diretor da firma, culpa sua se o cara não tá treinado. Muito bom.
Sempre, né, inclusive, vai com aquilo que você falou. O profissional da qualidade torna o sistema mais efetivo quando ele tá buscando esse desenvolvimento dessa competência, né? A gente vai falar de habilidade, conhecimento. E a partir daí os resultados aparecem, né? Tem que estar vinculado ao resultado. Não é para você ter uma carga horária, cumprir uma carga horária lá. É para realmente gerar valor.
Puta,
e esse é o grande ponto.
Conseguiu um certificado novo, né?
Não, já tem. Tá aqui no meu currículo. Eu vou lá e deixo meu certificado no RH.
É para postar no LinkedIn. Você fez isso, profissional da qualidade que eu sei. Você foi lá postar o certificado no LinkedIn.
Tem bastante aluno dessa versão que tá postando.
Pode postar. Mas assim, tem que aplicar o conhecimento. Isso. Só postar não resolve.
É porque daí a galera se preocupa mais com a evidência do que com o resultado.
Com a eficácia, né?
Exato. Mas aqui...
Peraí, só deixa eu falar isso. Às vezes a gente acha que a evidência é o certificado. E não é. A evidência tem que ser o resultado. Uhum. O certificado é um registro. Um registro
de conclusão,
de um processo, porque eu saí do treinamento, eu cumpri a carga horária, eu fui aprovado, não significa que eu sei fazer. Eu preciso botar em prática, né? E aplicar isso.
Rapaz, dorme com...
Põe esse corte aí, gente.
O negócio é o seguinte, dorme com barulho desse, você é profissional da qualidade. Ai, cara, o Rodolfo.
Não brinco comigo, mas é uma verdade, a gente fica se iludindo, achando... Eu tenho um milhão de certificados, significa o quê? Que você tem...
Nada.
Não significa nada. O que você gerou de valor? Qual foi o resultado que você gerou a partir disso?
Quer ver uma evidência disso? Eu sou mestre. Serve pra nada.
Não fala o que você pensou.
Eu fiz um mestrado acadêmico.
Mestre!
Uala! Põe esse corte aí. Eu fiz o mestrado só pra eu chegar aqui, o Boris, e falar mestre, né? E eu poder falar uala! É só pra isso. Pô, os mais novos não vão entender nada.
Nada.
Ô, gente, tinha um quadro da Praça Nossa, hein, Boris? Meu Deus.
Estou sim hoje.
Ai,
já.
Cara, é por isso que as pessoas param de ouvir esse podcast. Vamos lá, e vai pra definição do termo.
Vamos lá, vamos entrar no assunto. Então, aqui no conceito fundamental, ele inclusive traz algumas características do que é uma competência. experiência, né? Ele fala de habilidades, treinamento, educação e experiência, né? Muito bom. Um pouquinho além do chá que a gente conhece, né? Conhecimento, habilidade e atitude, mas eu acho que segue a mesma linha, né? Ele só divide um pouco mais. O que considera muito a definição do termo, que está no 3.10.4 da ISO 9000, que fala que o que é competência? É a capacidade de aplicar conhecimento e habilidades para alcançar resultados pretendidos.
Ou seja, fazer um treinamento não é conseguir competência? Agora tá escrito na ISO, hein? Se você brigar com a gente, tá escrito lá, ó. Capacidade de aplicar o conhecimento, ou seja, eu fiz o curso, eu tenho competência. Não. Você fez o curso. Agora, você tem a capacidade de aplicar o conhecimento. Opa! E você tem habilidade aplicando esse conhecimento para conseguir o resultado pretendido, não o resultado que veio, o pretendido. É importante! Porque é folga. Nossa, não cheguei na meta, vou conseguir um resultado. Mas não era essa a discussão. Pô, cara, é louco isso, porque ó, aplicar conhecimento e habilidades para alcançar o resultado pretendido, cara. Então, assim, agora sim você tem competência. Que louco, muito legal.
E, bom, separar conhecimento é saber o que fazer, e a habilidade tem a ver com o como. E não tem como desenvolver habilidade sem fazer, efetivamente. É. Às vezes a gente acha que escutar o Jason falar, o Jason é um excelente professor, mas aprender com ele falando, não, você vai se inspirar a partir daquilo. Você sabe o que fazer, mas a partir da sua ação é que você tem a sua competência desenvolvida. E isso precisa estar claro, e a gente ainda acha que não. Eu fiz uma dezena de cursos, centena de cursos, eu utilizei essa gestão como uma Quality Flix, fiz todos os cursos lá, e serve pra quê?
Eu nunca apliquei nada, não serve pra nada.
Nunca apliquei nada. Talvez esse seja o grande ponto que a gente precisa quebrar e virar a chave, porque é só assim que a gente vai gerar valor onde a gente tá.
Muito, muito, muito bom.
Pra gente fechar a abertura do tema, chefe, a gente falou bastante de competência, mas tem um elemento aí que a gente tá dizendo da universidade corporativa. E aí eu queria, Rodolfo, dizer pra você que esse desenvolvimento de competência que a gente tá dizendo tem a ver com universidade corporativa.
Boa. Eu vou falar, efetivamente, primeiro do desenvolvimento da competência, porque muitas vezes, né, atrelado com isso que eu tô falando, só colocar o cara numa sala, falar um monte de coisa pra ele, legal, especialista, e inspirou e ele não conseguiu tirar nada disso. Às vezes a gente não consegue evidenciar que o cara fez, ou simplesmente pela carga horária não significa nada. A universidade corporativa é uma forma, né, uma das formas de você conseguir construir um caminho de desenvolvimento de habilidade, desenvolvimento de competência continuamente. Esse é o grande ponto. Se for só, única e exclusivamente, lá, mais um lugar para eu colocar bonitinho os meus cursos e não assegurar que tenha uma constância, não vai servir para nada. Então a universidade corporativa tem por premissa básica criar mecanismos para que a gente consiga desenvolver o nosso time de uma maneira direcionada. Isso é importante, né?
Porque não aleatoriamente, vai ter curso de ponto cruz lá para você vai poder fazer
tricô. Depende, né? Se a sua empresa for indústria têxtil,
agora a indústria têxtil não escuta mais a gente.
Não, mas tem mais uma
artesanato.
Cara, você curso de fotografia, né? Vamos aprender a fazer selfie. Nossa, tem gente que já ouviu falar sobre isso. Mas enfim, de uma maneira direcionada e dando acesso a todos. Quantas vezes, quantas empresas, inclusive tem uma pesquisa que saiu agora em 2023, 2024, da capacidade de investimento que a gente tem, que as organizações tiveram em 2023, em capacitação. E muitas vezes esse investimento é direcionado em um número de pessoas e não consegue abarcar
100%. Abraçar todo mundo, né?
E isso é uma questão muito importante.
A universidade corporativa torna muito democrático o acesso ao conhecimento. E quem quer chegar ao fim do curso, a gente percebe que muitas vezes não é o cara que você acreditava que era o cara que queria treinar, aquele cara que dizia, batia no peito. É o cara que vai lá e faz todas as aulas, chega ao fim, estuda, consegue o conhecimento. E daí ele vai ter que ter... O que uma boa universidade corporativa tem de diferente, na minha opinião? Na opinião do Jason, tá? Eu não sou pedagogo, então os pedagogos podem me ofender à vontade, como todos os outros podem. Inclusive é um bom esporte, ofensa ao Jason, vai ter na próxima Olimpíada.
Hobby.
É um hobby. Ah, vou acordar e ofender ele de manhã. Pode ofender. Mas eu tava dizendo que quando a pessoa... Uma boa universidade corporativa tem a capacidade, de, além de entregar o conhecimento, que é o que você já conhece, né? A aulinha no vídeo... Tá? De trazer a prática para o cara criar habilidade, para o cara botar em prática aquilo. Então ela tem que ter exercícios práticos, ela tem que ter vivências práticas, ela tem que ter tira dúvida, ela tem que ter vai e volta para o cara vir com a dúvida do dia a dia. Essa é uma diferença clássica do mundo boa universidade corporativa. O cara vai lá e estuda, mas ele consegue praticar habilidades com ferramentas que a própria universidade dá. É. E daí ele consegue ligar isso no dia a dia dele. Por isso que é tão legal quando tem a universidade corporativa conectada diretamente ao trabalho do cara do dia a dia, sabe? Não aquelas genéricas que você pega os cursos. Ah, tem uma minha universidade corporativa aqui. Fui lá, comprei 400 cursos prontos, né? Que o cara não sabe, não é bem pra área dele, não é bem do jeito dele.
Mas vai ser legal.
Vai ser legal fazer.
ponto cruz. E daí lá. Ele tem uma meta de carga horária de treinamento, e não uma isso, meta de aula, resultado, né?
Aula de violão.
O cara fez uma hora, 100 horas no meio, no ano, tá bom.
Fez aula de violão, desgraçado, ele toca bateria.
Cara, a responsabilidade da universidade corporativa é trazer a informação necessária para ele executar o que ele tem que executar, bicho. Se ele não tiver a informação que ele precisa para o chão lá em si, para a operação, não serve, não basta. E também democratizar a informação, né? Hoje é totalmente democrático, a informação você consegue em qualquer lugar, mas informação de qualidade, com a sua cultura, com aquilo que é importante para sua empresa, com o seu toque especial. É. Aqui na ForLogic tem a característica dela, né? A universidade que a gente tá construindo. É. Vai ter detalhes específicos dela, isso faz toda a diferença.
Isso.
Basta fazer um download lá de um monte de conteúdo que não tem sentido, não faz sentido.
Porque no meio de um curso lá, vai ter que ter um para desenvolver a experiência, agora você vai baixar esse PDF aqui e você vai executar isso aqui. Que é o quê? É a realidade daquele cara lá. Entendeu? Poxa, ou então você vai ter que pegar agora, você vai ter que fazer essa entrevista com não sei quem.
Isso.
É aquela característica lá deles. Porque é óbvio que muito do conhecimento, poxa, 95% é comum, sei lá. Mas tem aquele pequeno pedaço que é pra botar isso em prática no dia a dia. Acho que é aí que tá a grande virada de chave.
É onde faz a diferença. O curso de auditoria é comum, auditoria em geral, mas, pô, lá na atividade operacional, você pegar o plano de auditoria seu e ir lá executar a auditoria a partir disso, e você devolver, enfim, virar um ciclo virtuoso, efetivamente.
Exatamente, mas é igual, mas auditar a indústria têxtil é diferente de óleo e gás.
Isso,
perfeito. E daí quando você vai auditar óleo e gás, é diferente de uma planta onde tá tudo automatizado, onde é acima automatizado. As coisas vão mudando, cara. Então, quanto mais você for colocando características do seu negócio, melhor para você, né? Gestor que está colocando a universidade de acordo com a sua realidade para o seu time. Por quê? Porque mais rápido esse conhecimento vai virar experiência e habilidade. Só por isso.
Ponto.
Só porque você vai ganhar velocidade.
Isso.
Boa. Muito bom, Muniz. Tem mensagem de ouvinte hoje?
Temos. Então, temos, tá, foi um termo meio duvidoso.
É verdade.
Essa
foi em texto.
Você não convenceu esse termo.
É porque a gente tem uma mensagem que não é de áudio, né? Você sabe que a gente gosta.
Mas é legal colocar em texto.
Coloca,
pra gente poder ofender as pessoas que não mandaram áudio. Não estamos ofendendo, brincadeira.
Tem uma mensagem aqui da Ariane. Ela mandou pra gente. Ela disse assim: gosto muito dos seus conteúdos e da forma que são feitos. Soa tão à vontade que é como se eu te ouvisse pessoalmente, né? Ouvisse vocês pessoalmente.
Olha aí.
Você viu? E é engraçado isso, né, chefe? Que quando às vezes a gente encontra pessoas que ouvem Qualicast, eles nos cumprimentam como se fossem melhores amigos.
Assim. É muito engraçado. E a gente pode continuar fazendo isso, viu? Porque a gente não tem amigos mesmo. Então, assim...
Não, é super legal. A gente gosta muito.
É muito legal, mas é bem isso. É engraçado que o nível de intimidade que o cara tem com a gente ainda não tem com ele, porque a gente tá vendo ele pela primeira vez, às vezes,
sim,
né?
Sim.
E daí o cara vem, pô, tudo bem? Como é que tá? Como se fosse brotheraço, assim. Você olha e fala, cara...
Da onde
escuta o podcast,
conheci,
ufa. Beleza, sei de onde é essa pessoa, porque você fica meio assustado no começo. Mas é legal, sim, e faz muito sentido, né, amor? A gente fala dentro da cabeça das pessoas, né, cara?
Sim.
Os caras voltam metendo de fone lá, ouvindo a gente falando essas asneiras, e eles não desistem. Isso que é impressionante. Parabéns, continue. E Ariane, muito obrigado pela mensagem. E você tá ouvindo, quem sabe um dia você não escuta pessoalmente, né?
Sim.
Se ela for cliente, manda, contrato com a Alex, daí a gente pode ir lá na sua empresa falar pessoalmente com você. Olha, fazendo jabá, hein? Tô ficando bom nisso.
Mas é bem isso mesmo. Não pare de fazer isso, de cumprimentar a gente, de ouvir, de indicar. A gente gosta dessa proximidade. A gente demora, mas às vezes parece meio bugado no começo, mas a gente considera também todos os nossos ouvintes grandes amigos, né? Então, é por aí. E você que, como a Ariane não ganhou stickers, né? Que ela deixou de ganhar, porque a gente tem um requisito de qualidade aqui no podcast, que é mandar áudio e tocar no episódio do Qualicast para poder a gente mandar uma cartinha com nossos mimos e tudo mais. Mas você ainda pode mandar áudio pra gente. Então mande pra 43998220077.
É isso aí. Não ganhou os stickers, mas ganhou um. Parabéns, muito obrigado. E quem sabe na próxima vem um áudio aí. Muito bom, Muniz. Vamos falar agora de quem é que banca a fortuna incalculável que a gente ganha para gravar esse podcast maravilhoso e pagar o Marquinho. Vamos lá.
Você tem dificuldades para fazer a qualidade acontecer dentro da empresa? O Qualiex é a solução definitiva em tecnologia para simplificar a gestão e engajar o seu time no caminho da excelência. Conheça o melhor software para qualidade, excelência e gestão. Acesse qualiex.com.
Voltando para a discussão, o tema é competências de universidade corporativa. Isso é de comer? Não, brincadeira, não é esse o tema. É como que a gente consegue colocar a universidade corporativa para apoiar o desenvolvimento de competências dentro da companhia. E o que, que isso tem a ver com qualidade, né? Poxa, você está falando disso aí, agora vocês vão virar podcast de professor, né? De universidade. Não, calma lá, cara, a gente vai falar disso. E a gente vai puxar direto da norma mais conhecida, que é a ISO 9001. O que a gente pode trazer de lá, amor, para começar o bate-papo e conectar com o assunto da universidade corporativa?
Bom, tem dois itens da ISO 9001-2015 que pode embasar a nossa discussão aqui. Um deles é o 716, que fala de conhecimento organizacional. E aí ela fala do conhecimento necessário para a operação dos processos e para alcançar a conformidade dos produtos e serviços, né? E fala de manter esse conhecimento e deixar disponível na extensão necessária, que tem muito a ver com o que a gente estava discutindo aqui. E também tem o item da ISO 9001, 7.2, que fala declaradamente a palavra competência. E ali ele fala que determinar a competência necessária de pessoas para que realizem o trabalho sob o seu controle, que daí ele abrange tanto os colaboradores quanto terceirizados que estão ali dentro da organização, que afete o desempenho e eficácia do sistema de gestão da qualidade. E aí ele fala de assegurar que as pessoas sejam competentes, de onde aplicável tomar ações para adquirir competência, avaliando a eficácia dessas ações e de reter informação documentada, apropriada como evidência da competência. Que é o que a gente estava falando também, que às vezes só a linha D aí do 7.2 acaba sendo muito explorada pelos profissionais da qualidade. Mas com base até nesses itens, que pensando na ISO 9001 como uma norma de requisitos, né, e que as pessoas buscam de fato realizar, né, esses itens da norma, o que, que você vê, Rodolfo, como a maior dificuldade das empresas em relação a desenvolver competências e reter conhecimento organizacional?
Primeira coisa que eu quero falar, amor, é sobre realmente o conhecimento organizacional. A gente ainda acha, muitas vezes, que reter o conhecimento organizacional é ter um procedimento bem claro, definido, ter as pessoas ali disponíveis.
O certificado, né, do treinamento do cara.
O certificado é uma evidência objetiva lá da competência, que a gente vai falar no 7.2. E por muito tempo isso bastou. Mas... lembra, o Jason trouxe lá no começo que tem nuances, tem características, tem conhecimento que a gente não consegue deixar realmente explícito, que é tácito, que está na regulagem e que talvez a gente precise de outras formas de traduzir isso para as pessoas, através de um curso, através de um momento, de mostrar em si, não necessariamente de algo padrãozinho, uma sala de aula, não, mostrar como fazer, olha, é assim, e detalhar, é extremamente necessário. E a gente sempre, tá, eu estou colocando por mim, porque eu, quando implementava o requisito 716, conhecimento organizacional, ainda criava lá, ó, tá aqui, evidenciava através dos procedimentos, dos conhecimentos que as pessoas tinham, e quando um saía, amor, e daí? Aí, não, vamos lá, eu contratava o cara pra vir treinar o meu time que ficou, o cara que saiu, ou então, eu tenho um contrato, uma pessoa especialista na área, né, tô trazendo a Moniz e Carla aqui pra treinar o meu time, e aí ela treina 4, 5 pessoas, e essas 4, 5 pessoas saem. E aí o conhecimento organizacional que era necessário para executar aquela operação, eu jogo simplesmente fora, eu tenho que voltar e começar. Então, tem infinitos desafios. Ter claramente, aliar esse conhecimento com o desenvolvimento da competência com relação aos objetivos organizacionais, talvez seja o que eu mais preciso ressaltar aqui. E clareza nesse sentido é o que mais vai gerar valor.
Uma coisa que eu vejo aqui, Rodolfo, você está falando de conhecimento, e é importante falar, você lembra que eu falei que eu fiz mestrado? Meu mestrado é em gestão do conhecimento. Então, assim, por exemplo é legal quando a gente fala de conhecimento, porque uma das coisas que é importante deixar claro é que conhecimento nunca está no papel. Conhecimento só acontece na cabeça das pessoas, olha que desgraça. Mas tem o conhecimento explícito. O conhecimento explícito está no papel, ele está documentado. Agora, o conhecimento explícito, e a gente tem o conhecimento tácito, que é o jeito de saber fazer. e o que tem na cabeça das pessoas. O que difere conhecimento com uma informação solta é que ele está na cabeça das pessoas. Então, existem níveis quando a gente fala, a gente tem um dado. Dado é um número, um valor. Existe informação. O que é informação? É dados com contexto. Ó, isso aqui é uma informação. Você tem um contexto e tem os dados que apresentam aquele contexto. E o conhecimento é aquilo que acontece na cabeça da pessoa com a informação. Ou seja, quando ela traz para dentro, todos os insights e a vivência dela é aplicada naquela informação. Aquilo é conhecimento. Então, quando a gente fala de documentar conhecimento, se você pegar no Naoki Takeuchi, segundo ele, isso não é bem assim que acontece. Porque você tem então, as conversões de conhecimento, mas a primeira coisa legal de dizer é assim, por que é tão importante o conhecimento organizacional? Porque é aquilo que está na cabeça das pessoas. Sabe, pode ver que ele, a ISO ela escreve assim, a organização deve determinar o conhecimento necessário para a operação de seus processos e alcançar a conformidade de produtos e serviços. Esse conhecimento deve ser mantido e estar disponível na extensão necessária. Abordar as necessidades e tendências de mudança, a organização deve considerar o seu conhecimento no momento e determinar como adquirir ou acessar qualquer conhecimento adicional necessário. Percebe que não está escrito, em nenhum momento, escrever o conhecimento. Ela fala de reter o conhecimento. Por quê? Porque não dá para colocar esse conhecimento nem em vídeo. Ele vira conhecimento explícito, que é um tipo de conhecimento. Mas conhecimento mesmo, o conhecimento puro, só está na cabeça das pessoas. Então é muito difícil você pegar o conhecimento desse jeito. E daí a gente tem que aprender a trabalhar com conhecimento nas conversões dele. Primeiro você tem que saber que tem conhecimento explícito e tácito. Tácito é aquele que o cara sabe fazer. E você pode converter de tácito para explícito quando você externaliza. Você pode combinar quando você pega dois conhecimentos explícitos e combina. E você pode transformar o conhecimento explícito e tácito quando você aprende, quando você internaliza. Né? E quando você vai um do lado do outro e trabalham juntos, é de tácito para tácito. Daí você está fazendo uma socialização do conhecimento. Então, essa é a espiral do conhecimento que deve ser importante para você reter o conhecimento organizacional. Porque, cara, eu não conheço uma empresa que entregou um procedimento para alguém e o cara aprendeu a fazer alguma coisa.
Né? Na verdade, é o que fazer, né? O como fazer, a habilidade, cara, ele vai desenvolver fazendo.
Fazendo.
O cara sempre tem aquela reação, né? Tipo, ó, entendi. Mas,
é o primeiro passo. E aí você mostrar como você faz, por exemplo. Ah, o Jason tem o conhecimento dele, ele nunca vai conseguir tirar tudo que ele tem de conhecimento e passar pra alguém, isso aí é extremamente impossível.
E vira outro conhecimento, que vai na cabeça do cara.
Com as relações, contexto, com a experiência, o contexto. Mas compartilhar a sua forma, a partir do procedimento escrito, vai ajudar ele a construir o dele. Isso. E isso é necessário pra operação. Muitas vezes a gente se preocupa no como eu tô fazendo, mas o mais importante é realmente o resultado que isso tá gerando. Claro, se eu tô atendendo, né, os requisitos em si. E eu posso fazer tudo igual o Jason, mas nunca vai ser a mesma coisa, nunca vai ser a partir das mesmas questões. Então isso é importante que a gente entenda. E a organização precisa ter consciência sobre o que é necessário para ela alcançar os objetivos dela. Né? Ela tem que entender que se ela perder esse conhecimento, muitas coisas, muitos problemas vão surgir, né, Jason?
E o conhecimento explícito é um jeito de estar ali. Mas se você pegar, vamos fazer um teste no teu departamento aí, você que está ouvindo a gente. Vai todo mundo embora. Traz um time novo. Coloca aí todos os procedimentos na mesa aí. Você acha que os caras vão conseguir operar? Ou se eles conseguirem, em quanto tempo eles conseguem botar esse negócio pra operar? Né? A gente já teve problemas desse tipo. A gente sabe que quando a pessoa sai, tem muita coisa que tá com ela. Jesus, mas ela tem que documentar tudo então. Talvez ela tenha que ter um aprendiz com ela. Talvez ela tenha que estar dando aula pro time. Talvez ela tenha que estar documentando isso numa universidade corporativa. Não o procedimento em si, mas o jeito que ela faz, para complementar. Então, existe maneira de você fazer essa espiral do conhecimento girar. Né? E as pessoas têm que estar consumindo. Porque não adianta ela botar na universidade corporativa e não ter um candango consumindo para dizer o seguinte: olha, eu consumi, mas eu não entendi. Para fazer uma pergunta, tá, agora vou colocar mais esse artigo aqui. Entendeu? Então, é importante que o conhecimento, para ele ser vivo na organização, as pessoas precisam estar vivendo aquilo. A universidade corporativa ajuda a gente como? Quando você explicita o conhecimento, pega do tácito e leva para o explícito, faça um vídeo. Ou coloca um artigo. Pô, muito legal. Quando você combina, eu pego o artigo, pego o vídeo do jeito, eu pego mais o podcast, agora o nosso procedimento. Olha que legal.
Esse é um ponto, né? A diversificação do conhecimento explícito.
Explícito,
né?
Isso.
Porque a gente já falou algumas vezes, assim, que várias, as pessoas têm maneiras diferentes de aprender. E às vezes diversificar ajuda muito, né? Quando você tem uma maneira só dentro da empresa, às vezes você, pô, eu trabalho aqui só com a socialização, né? Tipo, eu coloco um cara aqui colado no outro e deixo...
Colado no outro e deixa eu trabalhar.
Pode ser que funcione, mas pode ser que a pessoa seja mais visual e ela... queira trabalhar com um vídeo, com uma imagem. Com
e você precisa
coisa.
Treinar quatro. Só tem um cara pra treinar. Não vai dar.
Não vai rolar, cara. É. Então, aí eu acho que nesse ponto, quando a gente fala de universidade corporativa, você tem essa possibilidade isso. de diversificar de uma maneira mais prática, né? Então, você tem deixa disponível esses tipos de absorção do conhecimento de maneiras diversas, né?
Perfeito. E... alinhando isso que você está falando, a universidade corporativa vai ser um instrumento de compartilhar informação e promover a ação, porque é só a partir da ação que o cara vai desenvolver
isso.
o conhecimento. A informação é o que eu pego de você e o que eu faço com essa informação vai promover o desenvolvimento da minha competência, que aí é a materialização do conhecimento em
isso,
si.
Isso, exatamente. Isso. É isso mesmo. E olha que legal, a gente falou, né? Vamos junto aqui pegando a espiral do conhecimento lá. Conhecimento explícito. Eu estou pegando um conhecimento que eu tenho e estou na minha cabeça e estou documentando isso. Tô gravando um vídeo, dando uma aula. Conhecimento explícito, você tá fazendo isso. Agora você tá pegando dois conhecimentos. Peguei o podcast da Mo, a aula do Rodolfo, mais uma aula do Geis, estamos fazendo um resumo. Estamos combinando o conhecimento de explícito, juntando dois conhecimentos explícitos para alguma coisa. Depois eu vou pegar o conhecimento explícito e transformar num tasto. Quem que vai fazer isso? Não sou eu mais. É o cara que tá assistindo a aula. O cara que assiste a aula, assiste aquela aula e transforma aquele conhecimento explícito em tasto para ele. Eu acho que eu aprendi. E você pode ter uma combinação. Quando você tem um workshop... onde vem o cara que deu a aula, mais a Muniz, e eles vão conversar com as pessoas que estão tentando junto. Fazer aquilo, sabe? Ou vão fazer junto, poxa. Às vezes não vai dar para fazer junto, mas pelo menos vão ter um webinar para discutir as dificuldades, como é que ele fez, a dor que ele teve. Então, veja, e olha que legal. E daí isso vira um conhecimento tácito do cara, porque agora ele aprendeu com a Muniz, foi lá e fez e conseguiu. E daí o que ele pode fazer? Ele pode criar um novo conhecimento explícito. E essa espiral fica girando. Então, quanto mais você girar essa espiral, mais conhecimento você gera dentro da organização. O que as pessoas não entendem é que conhecimento não é uma via de mão única, sabe? Uhum, é uma espiral, não é uma estrada.
É um ciclo.
Ele fica girando, você vai criando conhecimento. É o que a gente faz com o Qualicast, pô.
Sim.
A gente não sabe metade das coisas que a gente fala aqui. A gente vai, estuda, aprende, faz, aprende, põe em prática, bate cabeça, funcionou, vai lá e fala. Né? Daí vem o pessoal comenta, a gente aprende de novo, traz especialista, a gente aprende junto. É o que a gente faz. É.
A gente acha que o conhecimento dá em árvore, né? Já vou lá e colho, ou faço um curso e resolve. Cara, e reforçar isso, que esse ciclo contínuo de aprendizado, de pegar e compartilhar aquilo que eu fiz, e trocar experiências, e refazer, e, enfim, é a partir daí que o conhecimento organizacional seja estabelecido e mantido, através da universidade corporativa, vai fazer com que a gente democratize isso, que não fique só entre eu e Moniz, que fique isso com relação a todos os colaboradores, todos aqueles vão ter acesso a essa informação. O que ele vai fazer com essa informação para desenvolver conhecimento? Claro que depende dele, obviamente, não dá para enfiar na cabeça dele, né? Ele vai ter que agir, e é só assim que as coisas acontecem.
Boa, muito bom.
Pensando aqui, talvez o desejo de todo conhecimento é se tornar uma competência.
Uma competência, é isso aí. Nossa, a Moniz tá filósofo agora. Imagina a maconha que ela fumou pra chegar aqui. Pode falar maconha no podcast? Você não pode, era corte, que o YouTube corta. Mas é...
Comi um brisadeiro.
Ela comeu um brownie batizado. Ela veio pra gravar o podcast com a gente.
Pô, a frase mó bonita, velho. Anota aí, velho.
Caraca, anota aí, faz um corte. Como que é? Põe uma fase da Moniz assim, com aquelas flores de fundo, assim. E aí ela falando assim, ó.
Foto em preto e branco.
Muito bom. Nossa. Mas o conhecimento organizacional é quando a empresa sabe fazer. Isso significa que existem processos, procedimentos e pessoas treinadas entregando o resultado pretendido, lembra? O resultado pretendido saindo do outro lado. Então, a empresa tem que saber fazer. Não pode ser um acidente, sabe? Tem que ser todo dia ela consegue fazer. Eu queria falar disso, porque senão fica um negócio muito etéreo, assim. Não, é a
capacidade da empresa de entregar, né?
De entregar, cara. Isso quer dizer que tem conhecimento aplicado ali.
Sim.
Entendeu? Cara, você fala a capacidade da empresa, não significa a capacidade do Rodolfo, né?
Porque
você acha que o Rodolfo é a empresa.
Porque senão o Rodolfo tirou férias.
Ferrou.
O processo quebra.
É, o processo quebra.
Conhecimento organizacional é a capacidade da empresa de fazer.
De fazer, entendeu? É disso que a gente tá falando
aí. Aí, filosofou também.
Filosofou também. Comeu o mesmo brown, sabe?
Dá mais um pedaço, Moniz. Daquele brownie batizado, seu. E depois a gente vai falar das estrelas. Muito bom. Oh, agora todos os maconheiros pararam de ouvir a gente. Ainda bem. Ah, brincadeira, nada contra os maconheiros. Tenho tudo contra, assim. Eu não quero, não gosto de drogas. Ah, meu Deus. Agora o pessoal que é a favor da legalização não escuta a gente. Meu Deus.
Tá cada dia mais difícil aumentar os ouvintes desse podcast.
Muito bom.
Vamos lá. Bom, falamos bastante de conhecimento organizacional. Mas, Rodolfo, vamos falar um pouquinho do 7.2 também, que fala de competência. E exatamente o que eu perguntei para você foi... quais as dificuldades que as empresas têm em desenvolver essas competências nos colaboradores aí, à luz da 7.2, mas principalmente com a experiência do que você vê aí no mercado?
Eles só querem reter informação documentada, né?
É o certificado.
Eu não vou nem falar dificuldade, porque as pessoas resolvem, entre aspas, né, o problema da certificação, e nem é esse o problema, cumprindo o requisito que é tendo lá a evidência objetiva, retendo a informação documentada que o cara tem habilidade, treinamento e ou experiência. Inclusive, antes era exigido e experiência. Tinha as três coisas e agora, com a versão 2015, foi abolido, tem um artigo novo ali. Deixa eu só ressaltar, é extremamente desafiador desenvolver a competência. Não é único e exclusivamente colocar o cara numa sala e compartilhar a informação, ele precisa aplicar. E aí, esse aplicar, o cara vai, como é que volta? Como é que eu consigo evidenciar que ele voltou de uma maneira direta? E às vezes vai, e às vezes eu falo assim, ah, preenche um papel aqui falando que tá eficaz, e a gente assegura a eficácia da competência desenvolvida a partir de um registro e não a partir do resultado que foi.
É a evidência do resultado, né? Do resultado pretendido sendo alcançado, né?
Às vezes a gente desvia, acha que evidenciar o desenvolvimento da competência é colocando o certificado, e cara, não é, né? Se você quer o caminho fácil, vai lá e continua entregando o certificado. Se você quer fazer o que é realmente importante para sua empresa, evidencia a partir do resultado gerado. Ponto. Ah, mas Rodolfo, e aí? Como é que eu faço? Tem que bater meta, né? Resultado pretendido, não é o resultado que veio, né, Jason? Que nem você falou anteriormente.
O resultado que chegou. Não, cara. O resultado que você... nós vamos chegar aqui. Não, a Muniz tá rindo, mas é de nervoso. Que volte, vem, a gente escuta. Não, não. E aí, deu certo? Aquilo lá não deu, mas eu fiz isso aqui, ó. Mas não era isso aqui. Né, mas...
Continuar desenvolvendo. E claro, é fato que nem sempre vai vir um resultado... Não pode parar o desenvolvimento da sua competência aí. Pegar a informação e aplicar ela para transformar isso tudo em conhecimento.
É impressionante como o termo incompetente virou uma ofensa, né? E é só um fato.
Eu acho incrível isso.
E é só um fato, é só um fato natural. Eu sou incompetente para um monte de coisa. Entendeu? E acho que todo mundo, você que está ouvindo a gente também. E às vezes, até para as coisas que eu faço, por exemplo, eu conduzo planejamentos estratégicos. Não sou da Forlogic, outras empresas, mas aqui da Forlogic é o principal. E às vezes eu sou incompetente no que eu tô fazendo. Por quê? Porque eu tenho uma competência que não alcança o resultado pretendido daquele plano.
Aí que pega, né, cara?
Então assim, mas eu fui incompetente. Nossa, não precisa falar assim. Não, cara, eu só fui incompetente mesmo. Eu não cheguei, entendeu? Tá tudo bem.
Estudar mais,
putz, cara, mais. Com esse tipo de cenário eu não sei fazer, sabe? Agora a gente tá no novo track de 5 anos, né? Quem vai acompanhar a gente deve estar sabendo que a gente está num track agora. Tem um papo de internacionalização. A gente é incompetente nisso. Por mais que a gente tenha clientes internacionais, somos uma empresa brasileira. A gente trabalha com 99% dos nossos clientes estão no Brasil. Então a gente não tem as primeiras competências, não consegue nem operar muita coisa internacionalmente ainda. Então, hoje, o que a gente tem que fazer, Rodolfo? Desenvolver as competências para se tornar competente. Buscando conhecimento, desenvolvendo habilidades e para atingir o resultado pretendido. Não para fazer uma venda sem querer lá para um cara aleatório de Madagascar, que ele fala, nossa, ficamos agora super competência de internacionalização alcançada, né? Pô, tá de brincadeira comigo.
Mas isso é interessante que a gente começou falando do plano anual da qualidade, né? Porque esse track de 5 anos, ele trouxe uma decisão estratégica. E como a empresa vai ter que se preparar para desenvolver essa competência, inclusive criar ambientes, né? Que até no conceito fundamental fala que da alta direção oferecer oportunidade para as pessoas desenvolverem essas competências necessárias. E a gente vai ter que criar ambientes para a gente testar, treinar e ali dentro do mapeamento de riscos e fazer essa gestão de mudança, porque envolve também o desenvolvimento.
É que a gente gosta de se iludir, né? A gente acha que a gente é capaz de fazer tudo.
Ah, não, decidiu tá feito.
Decidiu tá resolvido. Cara, né? se eu não fiz ainda, é óbvio que eu não tenho a competência pra fazer, bicho. Competência precisa da ação, né? Aí a gente fica ofendidinho, né? Gente? Não, é porque eu sou incompetente.
Bate a cabeça na parede. não quero. Não, é duro que a gente fica ofendido mesmo. Isso é muito louco, né? O brasileiro se ofende muito fácil, né, cara? A gente se ofende fácil.
A gente se ofende fácil.
É uma boa reflexão pra gente fazer ainda aqui no tema esotérico, filosófico da Moniz.
Eu que tô nesse podcast. Moniz,
por que nos ofendemos com a incompetência que nós temos, né? Era muito mais fácil só usar isso pra ficar competente, né? Mas não.
É que, cara, depois ficou claro que competência depende daquilo que você faz, não daquilo que você acha que você faz, ou do que você sabe, ou
dizer
que te falar,
como faz,
dizer como faz. Tem que fazer, e se você não fez ainda, não tem como você ser competente. É só ter clareza que você não tá se ofendendo ou se mutilando. Não, bicho, você não fez ainda, não tem como você tá competente em relação a isso. E é isso que tem que estar claro, cara.
E tem que desenvolver isso, né? Tem que desenvolver a capacidade de chegar no resultado pretendido. Competência é quando você tem isso. A capacidade de chegar no resultado pretendido, com habilidade e conhecimento. Resultado pretendido.
Toda vez que você se sentir ofendido, lembra lá do 3104 da ISO 9000, que fala que competência é capacidade de aplicar conhecimento e habilidades para alcançar resultados pretendidos. Aí você vai, ufa, eu só não sei fazer esse negócio aqui mesmo.
Eu só não fiz ainda também, né?
Eu só não apliquei ainda, ainda não cheguei no resultado. Vamos tentar de novo, a gente vai chegar lá.
Muda toda, ninguém fica mais ofendido.
Muito bom, é isso aí. Vamos nessa, vamos começar a apontar pro final aqui, senão a gente não faz o resumo, a gente fica... A gente é incompetente terminando o prazo, né? Já perceberam isso? Que a gente não consegue terminar o podcast no prazo. Mentira, ele terminou alguns do prazo esses dias aí. Não.
É mais exceção do que regra.
Calma, 50% é competência, né? O cara, putz, na metade da meta, não.
Vamos lá. Rodolfo, eu até trouxe aqui, né? Eu falei que a universidade corporativa, ela ajuda um pouco na diversidade, né? Desses conteúdos, desse conhecimento explícito. O que você acredita que a universidade corporativa pode ajudar nessas questões de competência, de reter conhecimento organizacional e de desenvolver competências dos colaboradores?
A universidade corporativa tem que resolver, tá? Se ela não resolver esse tipo de coisa, ela não é uma universidade corporativa. Ela tem que resolver questões que são importantes para a empresa. Compartilhar a informação, dar acesso à informação de uma maneira democrática a todo mundo, mas criar mecanismos para que eles possam executar e, a partir dessa execução, alcançar a competência necessária para a operação, gerar os resultados pretendidos. A universidade corporativa precisa trazer isso, tá?
Ou seja, ela não é só uma... Não é só pro cara assistir. Ela vai ter que ter dinâmicas e práticas lá pro cara poder botar isso no dia a dia dele, é isso?
Na verdade, precisa de. Essa é uma premissa, Jason.
Legal.
Se não tiver isso, é mais alguma. Mais do mesmo aí que não tem a característica sua.
E tem agora o cara batendo a cabeça na parede, que o dele só tem os videozinhos lá. Oh, meu Deus do céu, não bata a cabeça na parede, calma.
Não, agora quando deixa só os videozinhos e nunca mais sabe se alguém assistiu ou não assistiu. Não. Tá disponível, hein?
Tá
disponível.
Deu cobra. Não, tá todo mundo lá, investir uma fortuna. Ninguém se envolve.
E universidade corporativa demanda gestão, viu? Gestão, monitoramento e gestão. Porque se você botar a universidade corporativa lá, gente, o ser humano é preguiçoso por natureza. Ah, não, tô mentindo, vai. Todo mundo aqui gosta de ficar deitado no sofá. Eu gosto, eu levanto sem guardamento porque eu sou gordo, tenho que correr. Mas eu não gosto, porque eu gosto mesmo de dormir. A gente precisa de estímulo, precisa de apoio. Muitas vezes tem que ter alguém, cara, conseguiu terminar o curso, fez o curso, não fez o curso, quanto tempo falta você terminar o curso, tô vendo aqui que você foi até a metade, conseguiu executar o exercício, vai ter agora uma socialização num webinar com todo mundo contando suas experiências sobre como foi fazer aquele trabalho. Ah, não, você não pode ir por quê? Porque você não fez. Entendeu? Então esse é um movimento, né, Rodolfo?
Com certeza. E aí aquela espiral do conhecimento que você falou vai acontecendo.
Vai girar.
É fato que não é tão simples. Ah, eu tenho lá 1000 colaboradores, como é que eu vou cuidar de todo mundo?
É difícil.
Preciso de ferramenta para isso, para realmente otimizar. Hoje a gamificação, Jason, por mais no Nutellinha que isso pode parecer...
É Nutella pra caralho.
Mas é um instrumento que realmente ajuda a promover aquilo que precisa ser feito.
Sim.
O cara ter consciência do que ele precisa fazer para alcançar o resultado pretendido é extremamente importante. Mas tá em um ambiente que promove isso, vai ajudar ele a dar os passos que ele precisa dar. Nós somos preguiçosos.
Sim,
se eu não tiver... Né, agora a Moniz tá correndo 10, 20, 30 quilômetros lá.
150 quilômetros.
Ela influencia Deus outras abençoe. Pessoas. Então, a gente precisa desse ambiente. Construir esse ambiente, a universidade corporativa também precisa... Na verdade, a universidade corporativa também precisa construir esse ambiente de formação continuada, para gerar o valor que precisa.
Aquilo que o Demi fala, né? Tem que apoiar da educação das pessoas, né? Educação é autodesenvolvimento, é conhecimento para sempre, né, cara? Uma boa universidade corporativa oferece isso pro colaborador. Eu tenho um tio que trabalha numa empresa do Sistema S, e ele tava falando de como é legal o cara que ele pega um exercício de portaria e o cara começa a estudar e depois vira instrutor. Sabe? Tipo assim, cara, o cara... Mas como que ele visitou? Ele faz o concurso de novo, entra lá como instrutor, mas ele vê a trilha de desenvolvimento do cara e como ele incentiva os caras a fazer isso. Fala, vai, empurra os caras. Mas é isso, porque tem a possibilidade do cara se desenvolver. Então olha que legal, né?
Ele consegue ter acesso à informação que ele precisa para ir onde ele quer chegar.
Isso.
É, de uma, ele cria, né?
Democratizada, né?
Ah, para assumir o cargo de liderança, é óbvio que não é tão simples assim, mas eu tenho acesso à informação que eu preciso para tal. E é claro que uma graduação, uma especialização, um curso, enfim, é importante, mas tem conhecimento necessário para a operação ali, que precisa ser desenvolvido, e às vezes a gente contrata um cara que não está pronto para trazer e enculturar ele aqui, e talvez a gente poderia promover ele aqui dentro e formar ele de uma maneira realmente adequada às nossas necessidades.
E uma universidade corporativa ajuda a gente a ter uma geração de competência sistêmica, né? A gente consegue criar um celeiro, né? Um criadouro de competências ali, do próprio time, ali, as pessoas irem vindo, e quem quiser subir, né? Acho que esse que é
quem parar. Quiser, claro.
Porque vai ter cara que não quer, e daí é você que tem que decidir. Oportunizar, amor. E daí você decide. Se você quer ficar com esse cara aí que não quer, você vai trocar esse cara. Perfeito. É simples assim, né? Então, mas legal, acho que essa é uma ótima. Muito legal.
Queria trazer um ponto aí sobre a universidade corporativa, que com base em tudo isso que a gente falou, dá pra entender que não é um projeto do RH, né, gente?
O pessoal do RH chorou agora. Chora nas rodas.
O RH faz parte.
Chora de alegria, né? Porque às vezes a gente deixa ali...
Só na mão dele. Treinamento é...
Não, esse aí é um projeto do RH. Né? E eu, assim, entendendo a dimensão da importância de construir competência e reter o conhecimento, isso é muita coisa para ficar só na mão do RH.
Boa.
Então, como liderança, a gente também tem que se posicionar nesse assunto. E como o Jason falou ali, demanda gestão. Universidade isso. Corporativa só vai funcionar se a gente gerir, acompanhar, ter ritos, né? Tá ali junto dos colaboradores e apoiá-los de maneira sistêmica mesmo. Sistemática.
Aqui na ForLogic não foi uma demanda do RH, da Universidade Corporativa. Ela veio de gestão. Né? Isso é muito louco, porque o time de gente e cultura não foi ele que veio e falou, vamos implantar isso aqui. Não, isso aqui surgiu de outras áreas. A água tá batendo no teto, não dá mais. E daí a gente teve que correr atrás e começar a se mexer. Muito legal isso, viu, moço, falar disso, porque faz muito sentido mesmo.
E a gente espera que esse podcast te embase pra falar sobre isso aí nessa empresa.
Te inspire a meter o pé na porta com a boca cheia de brownie. Mentira! Não é pra fazer isso.
Mas aí, falando disso também, não do brownie, da universidade corporativa.
Amor, achei que ele ia pegar uma bandeja e vender. E ia ser preso, tráfico de droga, Maria.
Mas, ô Rodolfo, como o saber gestão pode ajudar quem aí tá pensando num projeto de universidade corporativa, ou tem e precisa de umas melhorias, né? Precisa discutir como melhorar, enfim.
Ou tem e quer fazer com que ela seja promotora, dá alcance dos resultados, isso, né? Aí. A saber gestão pode contribuir com você, te apoiando a construir a sua própria universidade corporativa, com as características que você quer, com os conteúdos que a saber gestão tem, e também fomentando que você promova, né? Não tem como não ter coisas relacionadas e específicas da sua empresa, porque senão ela não vai gerar o valor que ela precisa gerar. Não é lá pegar o nosso portfólio de mais de 500 horas e somente isso. Claro que isso vai te ajudar, é muito, mas não é só por aí. Você precisa mostrar a sua cara, colocar a sua cara e a partir daí construir, né? E evoluir a todo instante. Então, hoje a gente tem essa opção dentro da sabergestão de construir o desenvolvimento da competência de uma maneira efetiva para promover resultado aí na sua empresa.
Muito legal. É legal falar que quando a gente estava conversando disso e você falou que a gente pode entregar uma ferramenta para o cara com a universidade corporativa inteira lá dentro, ou se você já tem a universidade corporativa aí, a gente consegue entregar só o conteúdo de saber gestão de qualidade, já com dinâmicas e com os espaços para ele colocar as atividades dele lá dentro. Isso é muito legal, porque o cara da qualidade, às vezes pensa, poxa, como é que eu vou comprar um negócio pronto, mas tem uma aula aqui que eu quero o CEO da empresa falando, por exemplo, da nosso propósito. Tem como inserir, então isso é muito legal. Eu acho que vale a pena para quem... Para quem precisa de uma universidade corporativa que ajude a entregar valor de verdade, procurar sobre a gestão, vai lá, Rodolfo se vira, que isso daí ele vai dar um jeito. Ele e o time dele vão dar um jeito nisso.
Conversa com o Rodolfo, porque às vezes você vai trazer um monte de aprendizado dessa conversa. Então, considere isso.
Considere. E o Rodolfo tem que trabalhar também, senão fica gravando podcast.
Eu não tô quase, só tá gravando podcast, mano.
Tá louco.
A gente vai deixar um link aqui embaixo para você conhecer um pouquinho mais e a gente vai te apresentar com mais detalhes como é essa gestão, como é essa promoção do resultado a partir do desenvolvimento das competências do seu time, da sua empresa, né, Jason? O Jason ressaltou isso aí, da empresa e não das pessoas. Sim.
É. Ou entra no sabergestão.com.br e fala com o Rodolfo lá. Boa.
Inclusive, bom. Tem planos para vários tamanhos de empresa, tá? Você que acha que isso é coisa de empresa grande, ah, é só. É, tem modelos para
todos os tamanhos de empresa.
Todos os tamanhos de empresa, o tamanho da necessidade que você tiver aí, né? Então, conversa com o Rodolfo, tem coisa boa aí.
Ô, Muniz, quando é que você vendeu com o Aliex assim aqui?
Pois é, cara.
Só os outros, eu não consigo acreditar nisso. Eu não sei, cara. Tá bom. A gente é gerando prosperidade no mundo. É o propósito da firma, né?
Mande seu produto aqui, eu vou vender.
A gente vai vender para você, igual os brownie que ela tá vendendo. Pô. Muito bom. Muito bom. Vamos então, vamos partir pro resumo?
Bora.
Vamos nessa.
Nesse episódio, a gente está falando sobre competências e universidade corporativa.
E,
a gente...
e brownie.
Pô, velho. A gente começou falando sobre a definição de competência de acordo com a ISO 9000. Então, a gente falou do conceito fundamental competência e do termo de definição competência. A gente falou também sobre o que o desenvolvimento de competência tem a ver com universidade corporativa. Falamos dos itens da ISO 9001. 716, conhecimento organizacional, e 7.2, competência. Falamos do conhecimento, que o conhecimento organizacional é a capacidade da empresa entregar o resultado e também das maiores dificuldades das empresas em relação a desenvolver competência nos colaboradores. Então, a gente falou que o treinamento é um meio, não é o fim, que a eficácia é entender o resultado alcançado a partir daquele conhecimento adquirido. A gente falou também sobre como a universidade corporativa pode ajudar nesse desenvolvimento de competência e retenção de conhecimento. E aí a gente falou que a universidade corporativa deve criar mecanismo para ajudar a empresa a construir competência, que tem que ter o estímulo de aplicar o conhecimento na prática, né, gerar habilidade, que demanda gestão, que é uma formação continuada, que torna disponível os conhecimentos explícitos da organização com diversidade de canais de conteúdo, né, de meios de conteúdo, gera competências de maneira sistêmica e oportuniza o desenvolvimento de boas pessoas que você tem na sua empresa. E terminamos falando sobre saber gestão, como ela pode ajudar quem deseja, né, tá pensando aí, pô, será que o projeto de universidade corporativa seria o momento agora, não é? E para quem já tem e que talvez está pensando em como que eu melhoro, como que eu consigo esses resultados que a gente falou aqui no podcast, né? Como que eu alcanço que minha universidade corporativa seja isso que a gente está dizendo aqui. Procura Saber Gestão em sabergestão.com.br.
Muito bom, Maniz. Olha aí, que a vendedora.
Minha melhor vendedora mesmo.
Tá vendo, cara? Tô falando pra você, né? Porque pra mim tá aí, ó. Gravando podcast. Mas vamos lá. Aí, bom, gente, obrigado. Você que tá ouvindo a gente até aqui, muito obrigado. Legal falar pra você seguir a gente no Spotify. Não vai embora ainda, que a gente vai usar uma frase do Snoop Dogg no final. Homenagear os Browns, tá, Maniz? É mentira,
caramba,
é mentira.
Como que isso surgiu? Gente, eu sou filha de policial, isso vai dar um B.O.
Vai, pai dela, se eu fiz esse podcast, vai prender, vai meter o pé na porta aqui, vai prender todo mundo.
Vou mandar pra ele, vai, ó, pai, o que que acontece comigo aqui?
Olha a minha fama, né? Bom, pode seguir a gente no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast, no Amazon Music. No canal do YouTube, se inscreve no canal, né? Ou se quiser mandar um áudio pra gente, manda no... Que número, Mo?
43998220077.
Ou escreve para nós no contato@qualicast.com.br. Pode seguir o Jason AB nas redes sociais, o arroba Muniz e Carla, o arroba Rodolfo Paludetto, né? Rodolfo se encontra também no sabergestão.com.br. Muito obrigado por estar ouvindo a gente aqui. Rodolfo, brigadão. Foi muito legal esse podcast. Muniz, obrigado pelo brownie. Valeu.
Foi incrível esse brownie, Muniz.
Muito obrigado.
Ai, velho. Conhecimentos psicodélicos.
Muito obrigado. Obrigado a todo mundo que está ouvindo a gente aí. E eu vou terminar, não vou terminar com a frase do Snoop Dogg, mas de um cara que era brother dele, Karo Ishikawa. Deixa eu fazer a frase, pô.
Fala.
O controle da qualidade começa com educação e termina com educação. Valeu, um abraço, tchau.
Até mais.
Valeu.
Tchau.